Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Paula Valéria Andrade, autora do livro Amores, Líquidos e Cenas, publicado pela editora Laranja Original.
Paula, o livro traz poemas em inglês e em espanhol. O que te motivou a escrever esses poemas nesses idiomas?
Esses idiomas são os idiomas ligados à minha vida, que por consequência também são os dois idiomas mais falados no mundo, que é o inglês e o espanhol. Eu estudei na USP espanhol e depois me relacionei muito com o espanhol porque eu morei na Califórnia, onde tem muito mexicano, muito latino. E em viagens a trabalho, viagens para América Latina, e tanto Espanha, Barcelona e tal. Mas não vem ao caso. Por que eu pus o espanhol? Porque o espanhol é o nosso país vizinho. A gente tem fronteira com ele. E o inglês também porque eu morei lá. Isso saiu naturalmente. Na verdade, eu fiz versões. Uns saíram em inglês, depois eu passei em português. Outros do português eu fiz versões em inglês. Por quê? Porque eu também participo de saraus, às vezes fora do Brasil, quando eu viajo. E aí, muitas vezes, em situações, eu tive que pegar o poema em português, traduzir o poema na hora para poder ler no sarau, mostrar o livro em português e ler a tradução, mostrar a tradução e fazer uma coisa assim, um improviso. Que deu para fazer, deu certo e tal. Mas aí, dessa vez, ao fazer esse novo livro, eu pensei, por que não selecionar 10 poemas e já deixar eles numa língua universal, que é o inglês, que se eu for para qualquer lugar, eu sempre vou poder fazer essa leitura. Seja no Japão, Estados Unidos, Europa, onde for, Canadá, qualquer lugar que fale inglês. E o espanhol é mais pela essa questão da irmandade mesmo. Mas é porque eu sou fluente nas três línguas, então tenho vivência nesses lugares, tive relacionamento de trabalho. Eu trabalhei numa grande multinacional espanhola, que é de Bilbao, por muito tempo, chamada Educa, uma outra coisa paralela à minha carreira de escritora. Eu trabalhei como executiva numa área de educação. Então, eu exercitava o espanhol e o inglês, assim, diariamente, por telefone, com a equipe, enfim. Faz parte da minha vida, por isso que eu fiz também. Não é uma coisa de atingir um mercado só, faz parte da minha vida, da minha vivência.
Reta ou torta, a estrada é a porta. Eu nunca fui famosa como Caetano ou a Fernanda Abreu, e nem super conhecida em Nova York como Vicky Muniz, e muito menos fui, ou sou, uma boa de uma atriz. Não tive a chance de tentar a vida num cabaré, perdi a fila de ter o padrinho Rei Pelé, e ainda assim, meu caminho não se perdeu. Sofri descalça na calçada, bati o pé na estrada, comi sopa de letrinhas e o pão que Deus me deu. E pela lateral, saí do carnaval e dancei na chuva de sombrinho. Fiz zigue-zague, perdi no embate embora o ganho e força que tinha de ser. Subi no degrau, segui o santo graal e dei uma reviravolta de olé. Essa estrada, reta ou torta, não é da Angelina nem da vizinha, mas sim é minha.
No livro você cita Olga Savary, Ana Cristina César, Caio Fernando Abreu e Vinícius de Moraes. O que lhe agrada na obra desses escritores?
Como você disse, todos me agradam. São todos não necessariamente semelhantes, eles são bem distintos. Por exemplo, existe uma diferença enorme entre o Caio Fernando e o Vinícius. Enfim, eles são distintos. Mas acho que todos eles, desses que você citou, eles têm uma paixão de viver, assim, uma paixão pela vida muito forte. Ana Cristina até sofreu demais, se suicidou. O Caio viveu até o final toda a sua história. O Caio eu admiro muito. Ele fala muito bem para mulheres. Público feminino muito grande para o trabalho do Caio. Ele vai fundo nisso. E a Olga? A Olga foi uma das primeiras poetas que eu conheci pessoalmente. Ela me influenciou muito na adolescência. Eu conheci ela com 16 anos, por questões de feira de livro e de lançamentos. Conheci Olga Savary no Rio de Janeiro, ela me influenciou muito. Comecei a entrar em contato em poesia muito por causa dela. E aí, antes de conhecer Hilda, Olga me influenciava muito mesmo e continua influenciando até hoje. É um outro tipo de trabalho, cada uma tem uma linha. Mas a Olga foi essa figura importante na minha vida, presença de influência real, assim, como pessoa. E depois da obra, a partir dela eu fui lendo várias coisas, a partir de workshops, de oficinas literárias que eu fui fazendo no Rio, eu fui descobrindo outras coisas, como todo artista. Mas todos eles também têm uma coisa que eu amo, que eles se rasgam para falar, essa coisa de abrir o coração, se rasgar. E o amor é uma coisa muito importante para eles, o amor, o erotismo, a sexualidade. E eu acho que se eu tô falando de amores líquidos e cenas e dessa minha vivência, eu não poderia deixar de citar eles, não poderia deixar de fora. Eles são muito importantes na poesia e na literatura brasileira, a meu ver, né? Apesar de diferentes. E eu acho que essa diversidade é que é o bacana da constelação.
Paula, como surgiu o poema Perfume Barato?
Esse poema Perfume Barato, ele surgiu exatamente para validar de que o amor não é essa coisa tão fugaz e passageira e de que ele não precisa ser uma coisa fácil que você joga fora e recicla, como um perfume barato é uma coisa que você compra e joga fora, que não tem esse valor. O Bauman, nos Amores Líquidos, fala de que nada é feito para durar, mas também não significa que tem que ser esse descarte, essa sucata, essa coisa também tão transitória, que não tem um pouco de permanência, ou não tem um pouco de solidez nisso daí. Então, Perfume Barato, na verdade, ele mostra que o amor tem um valor um pouco maior do que uma coisa que seria descartável, fácil ou barato, né? Nesse sentido. Perfume barato. Meu amor não é perfume barato, nem a foto clichê de porta-retratos na geladeira. Meu amor é fino trato, não é besteira, nem está jogando só de brincadeira. Meu amor é rocha, como um iceberg que aponta a ponta da geleira. Meu amor não é recado, é love story e de contornos delineados, tipo corcovado, bonito ao vivo e no retrato. Ou até a montanha de açúcar no rio, baby sugar. Meu amor, não é loucura ou é fugaz. É carinho de um coração, ao caminho da mente, mas tranquilo e sagaz. E não preciso nem dizer o quanto meu amor é profundo, ah, profundo demais, só por você.
Paula, de que maneira as ilustrações dialogam com as suas poesias?
As ilustrações desse livro, todas, foram muito bem escolhidas, porque elas já existiam antes de entrar no livro. Os artistas que estão aqui, que foram convidados, Celso Gitarre, a Beth Nóbrega, a Simone Cis e o Guto Lacaz, são pessoas que eu admiro muito. O Guto Lacaz fez o projeto gráfico, tem duas ilustrações dele aqui, que a princípio ele não queria que tivesse esses desenhos. Não são ilustrações, porque, como diz o Guto Lacaz, ilustrações é quando você dá o texto e a partir do texto a pessoa cria para você. Então, na verdade, esses trabalhos são desenhos mesmo, não são ilustrações do meu livro, porque eles já existiam. No caso do Celso Gitarre, da Simone Cis e da Beth Nóbrega, que são artes urbanas, são grafites que já foram realizados em espaços urbanos e que dialogam com a minha poética. Como eu já trabalhei num projeto anterior, não sei se você lembra, em 2006, os Três Poéticos, que foi um sucesso na Casa das Rosas, que exatamente tinha Alice Ruiz, Paulo Leminski e o Ricardo Carneiro e eu fazendo esse trabalho com os grafiteiros, eu tenho um passado nessa questão de grafite e poesia na rua que já tinha dado muito certo. E aí eu resgatei esses mesmos artistas e convidei. Falei, posso usar aquela sua imagem nesse meu novo livro? Posso usar a imagem? E aí eles foram liberando, porque são artes que fazem parte desse inconsciente coletivo de São Paulo. Estão na rua, ou já estiveram, e dialogam com a minha poesia. Porque a minha poesia dialoga com essa questão também da rua, da cidade, do urbano, das pessoas, dessa multiplicidade, né? Desse indivíduo que está na multidão. E eles fazem muito bem isso. Os dois desenhos do Guto eu trouxe junto, porque um ele criou quando eu trouxe para ele um calendário de Marrocos muito bonito. E aí ele criou essa serpente em 2013, e isso foi a partir de um calendário de fotos que ele criou essa arte. E quando eu fiz, ele falou, essa arte não pode ficar de fora, porque é uma arte que tem a ver com uma história de uma viagem, de uma troca de conteúdo entre a gente. Eu dei o calendário, do calendário ele criou uma arte, e aí quando ele ficou pronto, eu falei, essa arte tem que entrar, que é uma coisa de sorte, em 2013. E a outra arte dele, eu acho que dialoga muito, porque enquanto as pessoas estão sonhando estarem abraçadas e unidas, elas estão no celular, separadas e distantes. Então, o Guto é muito genial. Eu tenho a honra e o privilégio de ter tido o projeto gráfico dele e só tenho a agradecer. E os outros artistas também. E aí tem a caricatura do Paulo Caruso, não posso deixar de falar, que também é uma pessoa que eu já trabalhei, um querido, e ele fez isso como um presente de retratar a autora. E o Marcelo Navarro, que fez a foto, mas é a foto na ilustração. Mas os desenhos todos são ligados por artistas com quem eu já tive um trabalho anterior, são pessoas presentes na minha vida, tirando a Simone Cis, que entrou nesse projeto, mas está dialogando, vai fazer mais coisas daqui pra frente, a gente vai fazer mais coisas. A Era do Desencanto. Valores varridos e jogados, tal pó ao vento, pouco interessa a hora do tempo. No tecido social, as camadas entrelaçam e sobrepõem, pouco interessa qual a hora do tempo. Ancoradas em dimensões práticas do saber e das noções, pouco ingressa a hora do tempo. Status entre as nações, pouco ingressa o pensamento. A imaginação é muito mais fascinante que a realidade. Tanto faz a hora do tempo. O onírico transcende em ludicidade. Tanto faz e a qualquer momento. As ideias são bem mais interessantes. Produzem movimento na realidade. Tanto faz o tempo e a saudade. Costura a teoria toda na linha da bainha dobrada da tal praticidade. Produzem movimento e provocam modificação radical no tempo. Rolam, produzem e geram movimento, modificando o teto do tempo. O desencanto desenrola o rolamento do real em modo de mudança no tecido da contagem do tal do tempo. Derrama a imaginação as hélices do moinho de vento. Esmaga o contentamento. Il proprio gusto del tempo nel loro pensiero. A próprio gosto do tempo em seu pensamento.
Paula, você estudou em Londres, a capital da Velha Ubion. Foi incorporada à sua imaginação literária?
Foi muito incorporada, mas mais até do que a literária, a dramatúrgica, porque apesar de eu ainda estar começando a estudar dramaturgia, estou nos primeiros passos, é uma coisa que me interessa muito, e eu já trabalhava com teatro pelo outro lado de carreira que eu tenho, sabe que eu sou designer, cenógrafo, figurinista, então sempre trabalhei com teatro desde os anos 90, e quando eu morei em Londres e estudei lá, eu fui estudar custom design, que é figurino para teatro. Fui estudar a história do figurino universal, né, do vestuário. E ao estudar lá, eu pude ir no Globe e conhecer o trabalho de Shakespeare mais a perto, estudar mais essas outras questões. Então, sim, a literatura me influenciou, a poesia, Galen Poe, claro, Sociedade dos Poetas Mortos, ter ido a Cambridge, ter visitado todos esses lugares tão importantes para a literatura, mas, fundamentalmente, Shakespeare foi a minha maior influência em Londres, graças a Deus, porque Shakespeare não tem só teatro, tem poesia, tem prosa. Shakespeare é um manancial de referências.
Todos os tipos de amores. O amor traz muitos amores e faz amores por todos os lados. Dá asas ao cupido, um menino querubim avoado. Tem amores de todos os tipos, de vários estilos dos mais variados. Tem amores por todos os lados, por acasos e casos, por paixões e substratos ou desejos derivados. Amores esparramados por todos os lados, de todas as formas e recados. Amores pelos poros, amores pelos sorrows, amores poéticos, amores patéticos, amores pela metade, amores plenos, amores carentes, amores ardentes, amores de ranger os dentes, amores e tristezas, amores e belezas, amores em sutilezas e em destrezas, amores pobres e amores cheios de riqueza, beijos, olhares, calares, calores e peles e lugares, sabores, sim, os amores, ou os ex-amores, o avesso tem tantos sabores. Amores secos e amores molhados, amores agarrados, amores afastados, amores rasgados. Tem amores de todos os jeitos e por todos os lados. Amores esparramados, amores perfeitos e amores encontrados, amores profanos e amores sagrados, amores que mergulham e amores que se curam. Tem os amores remendados e os amores calados. E o amor é muito mais do que um dizer ou explicar. O que há de ser e o que é que há. Amor sem definir, amor que é só existir. Amor da vida inteira, amor que é só flerte e rasteira. Ou jogo de xadrez. Amores de todos os tipos e jeitos e maneiras. Amor chama, amor cama. Amor one and only. Amor my dear honey. Amor da vida inteira. Amor da maturidade, amor de agora. Amor da eternidade. Meu amor, te amar é tão profundo, que ama a vida de verdade. Amor és líquido, amor és solidifico, amor és etéreo. Je t'aime, mon amour.
Paula Valéria Andrade é autora do livro Amores, Líquidos e Cenas. Edição ilustrada a 2 e 4 cores. Este volume foi publicado pela editora Laranja Original. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.